ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. Bom, estamos próximos de Rosh Hashaná. Vamos começar a falar um pouco das leis de Rosh Hashaná. Só antes, todo mundo está perguntando como foi a viagem. Como foi a viagem? Baruch Hashem, foi muito bom. E a impressão que se tem de Israel é que cada vez está melhor. As pessoas estão mais refinadas, as pessoas estão mais simpáticas do que no passado. Tinha aquele negócio que israelense é grosso. Cada vez mais estão mais simpáticos e o país está crescendo e está maravilhoso de fato. E também, por incrível que pareça, isso também eu notei dessa vez, quer dizer, já de outras vezes eu percebi que cada vez tem mais kipot na rua. E dessa vez eu percebi que cada vez tem menos carros no Shabbat na rua. E, além disso, não tive. Não sei o que dizer. Eu estava numa cidade muito próxima e mudou bastante. De qualquer forma, também, sendo antes de Rosh Hashanah, aproveitei também para passar em lugares especiais para poder pedir para Hashem também um bom ano. E lembrei também de vocês nesses lugares, se é no Kotel, se é fui no túmulo dos nossos pais, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel e Lea. Rachel não está no mesmo lugar. Depois eu fui no Kever Rachel. Estive no Rabbi Shimon Bar Yochai, no Rabbi Yonatan Ben Uziel, no Rabbi Akiva, no Rambam, no Rabban Yochanan Ben Zakai, os 5 alunos dele que estão em volta, o Shla Kadosh, na Rachel, esposa do Rabbi Akiva. Vários lugares assim especiais. E neles rezei também para que todos nós tenhamos um bom ano, se Deus quiser. Bom, começando pelo fato que, se Deus quiser, Motzaei Shabbat agora próximo, nós vamos começar com Slichot. Os faradim já estão falando o mês inteiro. E nós costumamos falar apenas na semana anterior a Rosh Hashanah. Na verdade, quando a Torá fala sobre os sacrifícios de festividades, a Torá fala sempre, Veikratem Olá. Vocês vão sacrificar um Olá. Corbá. Com a exceção de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah está escrito, Va'asitem Olá. Não está escrito, vocês vão sacrificar um Olá. Está escrito, farão Olá. Daqui aprendem nossos sábios que no Rosh Hashanah nós temos que nós fazer um sacrifício. Fazer um sacrifício de nós mesmos. Assim como num sacrifício, 4 dias antes de utilizar o animal como sacrifício, ele precisava já começar a ser examinado para ter certeza que ele não tem nenhum dos defeitos que a Torá proíbe para ser sacrificado. Da mesma forma, nós, que vamos nos sacrificar em Rosh Hashanah, temos que 4 dias antes, pelo menos, verificar se nós não temos defeitos. E por isso, o mínimo de dias que se fala, Slichot, são 4 dias. Então, se Rosh Hashanah começa no início da semana, que só vai ter 1, 2 dias, então você começa a falar Slichot no Motzei Shabbat anterior. No caso, esse ano é o menor de todos. Nós vamos ter apenas 4 dias, os 4 dias exatos de Slichot, que é paralelo a esses 4 dias do sacrifício. Então, o primeiro dia se costuma falar assim que passa a metade da noite, e nos demais dias há aqueles que falam também à meia-noite, e tem aqueles que deixam para falar de manhã cedo, antes de Shacharit. De qualquer forma, como for, não é correto se falar antes da metade da noite. Hoje em dia, infelizmente, até em Israel, algumas pessoas reclamaram para mim, que agora hoje em dia tem minyanim de Slichot, que é 10 horas da noite, 11 horas da noite. Não é correto, só depois da meia-noite que se fala Slichot. Na véspera de Rosh Hashanah, essas slichot são mais extensas. Então, geralmente, em tempo, geralmente as slichot dos dias do meio leva meia hora. A slichot do primeiro dia e do último dia leva quase uma hora. Além disso, na véspera de Rosh Hashanah, nós não falamos Tachanun. fora o Tachanun que tem dentro de Slichot, que é antes da reza, a partir de Shacharit não se fala mais Tachanun, é véspera de um dia importante, um dia festivo. Também na véspera de Rosh Hashanah não se toca Shofar. Isso para diferenciar, na verdade tem dois motivos. Um para diferenciar entre os toques que nós estamos fazendo durante Elul, que são apenas simbólicos e um costume para nos despertar para Rosh Hashanah. E os toques de Rosh Hashanah, que é uma mitzvah da Torá, tocar Shofar no Rosh Hashanah. Independentemente de todos os motivos, é uma mitzvah da Torá tocar no dia de Rosh Hashanah. Além disso, também nossos sábios dizem que é para arver o Satan, para confundir o Satan, que de repente ele vê que está tocando o Shofar todo dia, e de repente hoje não tocaram, então ele acha, então já passou o dia do julgamento, e eu não trouxe tudo que eu queria trazer contra as pessoas perante Hashem, e ele fica meio confuso, perdi o dia, não perdi o dia, e dessa forma no dia seguinte você está livre do Satan, por ele estar confuso. A partir da meia-noite, da metade da noite até o amanhecer, é um momento de piedade e misericórdia perante Hashem. Porque a gente aproveita esse momento. Não, tem nada a ver. Esse fato é aproveitar o momento de piedade de Hashem em cada dia.
Seria como malachá isso?
Sim, malachá. Além disso, na véspera de Rosh Hashanah, nós temos que nos preparar para Yom Tov. Preparar para Yom Tov quer dizer tanto cortar cabelo, tanto tomar um bom banho e se vestir com roupas bonitas. Há aqueles que se vestem com roupas não festivas, quer dizer, uma roupa igual de Shabbat, e aqueles que dizem que não, pelo contrário, Rosh Hashanah, apesar de ser um dia sério e não um dia tão festivo, mas de qualquer forma, eu quero me vestir bonito porque eu tenho felicidade e alegria que Hashem vai me julgar para o bem. Também na véspera de Rosh Hashanah se costuma ir ao mikve, e muita gente costuma também ir na véspera de Rosh Hashanah para o cemitério e lá pedir para Hashem, em mérito dos Sadikim e dos entes queridos que estão lá enterrados, para que Hashem nos proporcione e nos julgue para um bom ano. Também na véspera de Rosh Hashanah se costuma fazer Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim é a anulação das promessas. Promessas essas que nós não temos conhecimento que nós fizemos elas. Se a pessoa prometeu alguma coisa, ele deve fazer. Mas, uma vez que, infelizmente, no decorrer do ano, às vezes nós falamos promessas e não cumprimos, e depois já passou tanto tempo, já nem lembra que prometeu aquela coisa, e chegar com esse pecado perante Hashem no dia de Rosh Hashanah é muito, 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 muito grave, como está em Parashat Matot, não faz muito tempo, que o pecado de promessas em falso e promessas não cumpridas é muito, muito grave. A palavra da pessoa é muito séria. E por isso, nós fazemos uma anulação disso perante um tribunal na véspera de Rosh Hashanah. Como se faz, geralmente se monta grupos dentro da sinagoga, onde alguns estão sentados fazendo o papel do tribunal, e uma pessoa se levanta, faz a declaração perante eles, e eles anulam para ele a promessa. É muito importante que para essa anulação precisa se entender o que está sendo dito. Não é uma reza, é uma anulação, uma coisa séria, você está falando uma coisa e aquele tribunal tem que entender. Deus entende o teu hebraico, mas o tribunal tem que entender o que você está falando. Então, por isso, tem que olhar quem está servindo de tribunal, falar numa língua que todas as pessoas integrantes possam entender, e essas também vão te responder numa língua que você entenda e que eles entendam o que eles estão falando, anulando a sua promessa. Eles decoraram o quê? Sim, mas no momento que você está falando para ele, ele não sabe o que está falando. Está falando uma... Hã? Mas ele não está entendendo o que está falando. Se ele não fala a tua língua, ele não te entende. Então tem que falar numa língua que ele entende, porque naquele momento é um tribunal. O tribunal tem que ouvir o que você está falando, não saber de cor o que ele deve estar falando. Eu quero entender o que ele está falando. Então deve-se falar em português, de fato, para que a pessoa, o tribunal entenda, e a pessoa que está perante o tribunal também entenda a resposta deles. Além disso, temos que preparar as velas também para acender na véspera de Rosh Hashanah, as mulheres acenderem, os homens geralmente costumam preparar essas velas para as mulheres, e se não tem mulher na casa, o próprio homem vai acender. Também há aqueles que costumam no dia de Rosh Hashanah se vestir de branco, igual Yom Kippur. Existe esse costume também no dia de Rosh Hashanah, até muita gente costuma usar kitim em Rosh Hashanah também na filot do dia. Além disso, esse ano especialmente, nós vamos ter isso algumas vezes, nós temos que fazer Eruv Tafshilin na véspera de Rosh Hashanah. Na verdade, não é só na véspera de Rosh Hashanah, uma vez que Rosh Hashanah vai cair na quinta e sexta. Primeiros dias de Sukkot vai ser quinta e sexta. E Shmini Atzeret Simchat Torah também vai cair na quinta e sexta. Então nós vamos ter três vezes nesse mês a obrigação de fazer Eruv Tafshilin. O que é Eruv Tafshilin? No Yom Tov pode-se cozinhar. Mas no Yom Tov não é permitido cozinhar de um dia de Yom Tov para o outro dia de Yom Tov. Assim também não pode cozinhar de um dia de Yom Tov para Shabbat. Você pode cozinhar no Yom Tov aquilo que você precisa para aquele dia de Yom Tov, somente. Mas, no Shabbat, eu não posso cozinhar. Então, como eu vou preparar minha comida para Shabbat? Por isso, existe o conceito de Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, que agora vamos entrar nos mínimos pormenores, qual o motivo dele, mas de qualquer forma, a pessoa começa a cozinhar alguma coisa para o Shabbat antes do Yom Tov. Ele começa a cozinhar e dessa forma não tem proibição de continuar a cozinhar no Yom Tov para Shabbat. Então o que eu faço? Na véspera de Yom Tov, no caso aqui, se Yom Tov é quinta e sexta, na quarta-feira eu tenho que pegar e fazer um Eruv Tafshilin. Como se faz Eruv Tafshilin? Se pega um pão ou uma maçã, que for, um pão, e se pega algum cozido que acompanha o pão, seja um ovo cozido, seja um pedaço de carne, um pedaço de peixe, alguma coisa importante. E com isso, obviamente, um pedaço de carne que está cozido para comer no Shabbat, é um pedaço de peixe que está cozido para comer no Shabbat, é um pão que eu vou comer no Shabbat. E eu pego isso e tem no Sidur, no Eruv Tafshilin, onde em primeiro lugar eu faço uma brachá, uma mitzvah que eu estou fazendo, al mitzvat Eruv. E em seguida eu faço uma declaração. Por intermédio desse alimento, entre parênteses, que eu estou preparando já hoje, para Shabbat, então hoje, quarta-feira, eu estou preparando para Shabbat, eu vou passar a ser permitido cozinhar na sexta-feira, não na quinta-feira, na sexta-feira, para Shabbat.
Você verbaliza isso.
Verbaliza isso. Você fez no Sidur todo esse trecho, dá uma conferida, você vai ver. Tem a primeira brachá de Al-Mitzvah de Eruv, em seguida nós falamos isso, Beden, Yehenshara, Lehon, etc. Que é o texto no lado hebraico do Sidur está em aramaico. Por quê? Porque quando foi instituído esse texto, a língua popular nossa era aramaico, e portanto todo mundo entendia. E aí hoje, se eu não vou entender, então eu vou falar em português, eu vou falar em hebraico, eu vou falar em francês, o que for, na língua que a pessoa entende, pegando um sidur que tem a tradução para aquela língua, vai ficar bem fácil. E a pessoa, naquele momento, está fazendo essa declaração. O que ele vai fazer agora? Na sexta-feira, ele pode cozinhar tudo o que ele precisa para comer no Shabbat. Mas, com uma condição, que ele não termine de cozinhar essa comida para o Shabbat em cima da hora. Precisa dar um tempo. Dá tempo de eventualmente, não vou fazer isso, mas dá tempo de eventualmente eu comer essa comida antes ainda do Shabbat. Eu cozinho na sexta-feira, sei lá, meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, não tem problema. E aí, agora esse pedaço de carne, peixe ou ovo e aquele pão que eu deixei de Eruv preparado, eu não posso comer no Yom Tov, isso é comida de Shabbat. É o início do preparo para o Shabbat. Então eu vou comer isso no Shabbat. E aí existem costumes. Quando eu vou comer no Shabbat, indiferentemente, você come quando você quiser. Mas aí existem costumes. Então, aqueles que costumam deixar pelo menos o pão para comer na última refeição do Shabbat. Por quê? Porque assim eu faço a motzi no Shabbat, eu tenho que pegar sempre dois pães. E eu não como os dois. Eu como só um deles, geralmente. Não tem tanta gente em casa para comer os dois. Então você pega sempre como segundo pão, aquele pão da mitzvah. Assim você ganha mais mitzvot em cima do pão. Então a primeira refeição do Shabbat, você faz a motzi sobre dois pães, onde o segundo que você não vai comer agora é aquele pão. Na segunda refeição do Shabbat, você também vai fazer a mesma coisa. E na terceira, você vai finalmente comer esse pão, que já tem um monte de brachot sobre ele, algumas a motzi, e ainda por cima tem a mitzvah de Eiruv.